E eu quero repetir agora à noite da dificuldade que nós temos de pregar sobre este tema, exatamente pela situação que a nação está vivendo. Eu quero te convidar a uma reflexão no livro de Ezequiel. Hoje pela manhã nós fizemos uma análise do texto do profeta Isaías, capítulo 1. Ezequiel capítulo 22, versículo 23, diz a palavra do Senhor. Capítulo 22, versículo 23, de novo a palavra do Senhor veio. De novo a palavra do Senhor veio a mim. Filho de homem, ou filho do homem, diga a esta terra: você é uma terra que não tem tido chuva, nem aguaceiros no dia da ira. Anela uma conspiração dos seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar a sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. E fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões e falsas adivinhações mentirosas, e dizem: assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão, comete roubos, oprime os pobres e os necessitados, e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano Senhor. Deus nos abençoe. Eu disse hoje pela manhã, e eu quero te convidar a ouvir a mensagem da manhã, em qualquer um dos dois horários, o que for conveniente. Quando nós fizemos uma análise do capítulo 1 de Isaías, essa era a missão profética. O profeta tinha o dever de denunciar o pecado, convocar o povo ao arrependimento e proclamar esperança. E o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Malaquias, Miqueias, Ageu e tantos outros não negaram sua vocação. Proclamavam a palavra, advertiam o povo e a nação. Quando nós olhamos esse texto, eu quero agora contextualizar na história. Ezequiel profetizou no tempo do exílio babilônico. Deus explicou a Israel por que os levaria 70 anos para o exílio babilônico. Por causa da desobediência à minha palavra, por causa da idolatria, usarei a Babilônia como maneira de discipliná-los. É nesse tempo, esse tempo que viveu o profeta Ezequiel. Jerusalém, na passagem que nós estamos lendo, ainda não tinha sido destruída, porque os babilônicos, quando entraram, destruíram a capital, derrubaram seus muros, tacaram fogo na cidade. Jerusalém caiu em 586 a.C., mas naquele tempo, segundo o profeta, Jerusalém estava cheia, Israel como povo cheio de violência, de idolatria, de corrupção, e isso, gente, afetava todas as esferas da sociedade. Há menções aqui interessantes, eu quero chamar a sua atenção, jovem, e a observação que o profeta faz, que naquela época os jovens não obedeciam seus pais. Havia um desprezo pelo ensino, exploração dos pobres, já ouviram falar sobre isso? Roubo, imoralidade. E o profeta começa falando uma coisa interessantíssima no versículo 23. Olhe para a Bíblia. Você é uma terra que não tem tido chuva. Isso era literal. Nem a chuva seródia que causava o aguaceiro, que irrigava a terra e produzia alimento. Por quê? Porque estão debaixo de ira. Não tem como dissociar a igreja. O pecado humano, o pecado da nação afetando a natureza. O que nós estamos vendo hoje? O pecado da nação afetando o povo de Deus. O pecado do povo de Deus afetando a nação. Está tudo interligado, somos todos culpados diante dele. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, ele disse que a natureza gemia. Quando você contempla o que acontece na natureza, isto é profético e escatológico, porque no final dos tempos a natureza se manifestará de maneira absolutamente contrária às suas próprias leis. Oh, que Brasil! Brasil que não sofre certos cataclismas da natureza. Não temos aqui um tsunami como no Japão, os furacões dos Estados Unidos, os vulcões da Itália, das ilhas Fiji. Não temos aqui nada disso, irmãos. Temos uma terra que mana leite e mel. É verdade ou não, igreja? Temos uma terra de beleza invejável. Mas quando eu olho e leio esse texto, o pecado afetou a nossa criação, a criação que Deus nos deu, e tem afetado as nossas vidas, como povo do Senhor. Eu quero fazer algumas observações importantes, como fiz hoje pela manhã com Isaías capítulo 1, agora em Ezequiel 22, a partir do verso 23, a primeira, anote. Há uma repreensão de Deus aos príncipes. Ele está falando, quando fala de príncipe, quem é o príncipe? O príncipe é o filho do rei. Ele está falando já daqueles que assumiriam o trono. Vejam que o pecado da nação já havia se estendido, não somente no reinado dos pais, mas já estava passando dos pais para os filhos, e os filhos, os príncipes, os governantes. Versículo de número 25, tramavam conspirações, líderes que conspiravam naquela terra. O versículo 6 desse capítulo, que nós não lemos, diz assim: eles usavam o poder para explorar e derramar sangue, roubar as pessoas, praticar iniquidade, matar em nome do poder, da ganância, do dinheiro, que é, atenção meu irmão, o dinheiro, o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. São povos que querem a terra que o outro tem, não respeitando os limites geográficos, porque é naquela outra terra, tem muita coisa rara. O dinheiro é a raiz de todos os males. O texto é tão forte que diz que os príncipes devoravam as pessoas, destruíam suas vidas em prol dos seus objetivos, apanhavam os tesouros da terra. Já ouviram falar sobre isso? Apanhavam os tesouros da terra e os objetos valiosos, isto é, os príncipes roubavam, faziam viúvas, porque matavam as pessoas, os homens, os soldados, em nome dos seus ideais. O verso 29 do capítulo 22 diz: o povo da terra. Agora está falando não só das autoridades dos príncipes, mas o povo da terra praticava nas suas práticas culturais, estava entranhado no sangue do povo a extorsão. Cometem roubos, oprimem os pobres, os necessitados e maltratam aqueles que são estrangeiros. Irmãos, é impressionante como a vida, a liderança, a história influencia a cultura. Se você pegar um livro de sociologia e buscar uma definição clássica do que é cultura, o texto vai dizer que a cultura é um conjunto de crenças, costumes e valores de uma sociedade. Eu vou repetir, é o conjunto de crenças, costumes e valores de uma sociedade. E o que mais dói no nosso coração, no meio de uma nação, é que nós também estamos vendo governantes, príncipes, praticando o que Ezequiel denunciava, mas o pior disso, é que isso não é uma questão só da vida dos príncipes. O povo assimilou a maldade, o povo resolveu entrar no jogo, resolveu extorquir, resolveu dar um jeitinho, resolveu ser malandro, resolveu roubar, resolveu também pular a roleta. Todas as culturas têm pecado, porque o homem está em todas elas. Mas eu ainda me fascino com algumas culturas no mundo que zelam por algumas coisas: o respeito, a lealdade. E eu me lembro, chegando num hotel da Coreia do Sul, na cidade de Seul, tem uma prática como brasileiro, você vai entender, ao chegar ao quarto, buscar o cofre. Faço teste de aplicação para abrir e fechá-lo, imediatamente coloco dentro do cofre as coisas de um pouco mais valor, um computador, um dinheiro extra, e fecho o cofre. Cheguei num dos maiores hotéis de Seul em outubro, por ocasião do encontro de Lausanne, que foi na Coreia. Lausanne é uma cidade da Suíça. E procurei o cofre, e cacei o cofre naquele quarto de todo jeito, e fui atrás da cortina, e disse: esses coreanos são terríveis, eles são tão inteligentes que o cofre está em algum lugar aqui que eu não tenho ideia. Me aborreci, desci, fui na recepção falar com o coreano. Imagina a briga. A maioria das pessoas na Coreia não entende o mínimo do inglês, e eu não entendo nada de coreano, mas graças a Deus, pegando um tradutor, um telefone, a gente consegue hoje viver a vida um pouco melhor, até que ele entendeu, e ele disse uma coisa muito interessante para mim. Eu disse: por que que vocês não têm um cofre? Onde é que está o cofre? Ele disse assim: para quê? Não há cofres nesse hotel, porque nesse hotel as pessoas não roubam. Nós temos outros sistemas. É muito interessante como os costumes, a cultura de um país, de uma cidade, e presta atenção, aprendi nos bancos da universidade que quando você quer ler a sua cultura, tem que sair dela. Você só entende um contexto quando olha de fora. Quando você chega numa outra nação, você entende um pouco mais da cultura do seu país. Você vê as coisas boas e as mazelas. Você vê aquilo que é bom e aquilo que é ruim, o que é doce e o que é amargo. E aqui no texto de Ezequiel 22, o povo estava contaminado, praticando as mesmas coisas que os seus governantes praticavam. O povo, da sua maneira, reclamava do governo, mas o povo exercia as mesmas coisas. Me diga uma coisa, irmão, olha só para mim aqui, você da igreja digital ou que está no templo, você já ouviu falar disso que eu estou falando em algum lugar? Você já ouviu falar de uma nação, e é interessante, você chega em alguns lugares, as pessoas respeitam as filas, coisas simples. Nós adoramos burlar. Uma vez eu estava, não é uma fila, porque brasileiro não entra na fila para entrar numa aeronave, ele se aglomera. E uma pessoa de uma outra nação, uma aeromoça americana, passava e ela disse assim para outra: não preciso nem olhar o painel do voo, são brasileiros. Existe uma educação nas aeronaves do mundo, por exemplo, estou citando esta área, que levanta fileira por fileira, retira sua bagagem de mão e vai. Quando o avião posa, e às vezes sem que aquele clique do alarme soe, eles se levantam e correm para frente. E as pessoas sentadas nas cadeiras do avião dizem assim: são brasileiros. A gente passa cada vergonha. Mas eu só estou contando coisa suave, para a noite ficar mais tranquila. Mas quando nós olhamos esta nação, nós olhamos o quanto o povo estava contaminado com os mesmos pecados dos seus príncipes. Mas segundo, anote aí, a repreensão que agora Ezequiel faz aos sacerdotes e aos profetas. Duas categorias diferentes. Então o problema não está só nos príncipes, no governo, o problema não está só na prática da cultura do povo, o problema está na liderança religiosa. E agora aqui a coisa vai ficando estreita. Quem é que está aqui agora que não esteve no culto, nos cultos pela manhã? Levante a mão. Quem não, pode levantar, não é pecado, não, pode levantar. A grande maioria. A grande maioria. Por favor, para você compreender melhor esse texto de Ezequiel 22, leia, escute o que foi pregado sobre Isaías 1 amanhã. Quando Deus denuncia o pecado dos sacerdotes e dos profetas aqui no texto, Ele diz dos sacerdotes, aqueles que lideravam a religião, aqueles que eram os líderes: vocês cometem violência contra a lei. Olha que interessante, mas a lei a qual o profeta se refere não era a lei da nação, era a lei de Deus, mas a lei de Deus naquela época era a lei da nação. O sistema de Israel era teocrático. A constituição de Israel eram os 10 mandamentos e as 600 leis, um pouco mais. Vocês cometem violência contra a lei. Eu fui estudar isso. E o texto mostra que a violência contra a lei de Deus, que os sacerdotes, que os líderes religiosos cometiam, ela pode se dar de duas maneiras. A primeira, quando você não cumpre, quando você desobedece, quando você deliberadamente, como eu já ouvi em gabinete pastoral, pastor, eu sei o que Deus quer, mas eu não vou fazer. Isso é uma escolha. Eu sei o que Deus quer, mas eu não vou fazer. A violência contra a lei de Deus é o descumprimento, a desobediência. Mas havia uma outra maneira de violar a lei, adulterando o conteúdo. E o texto declara que eles começaram a dizer uns aos outros, os sacerdotes começaram a ensinar conteúdo errado. Igreja do Recreio, meus irmãos e minhas irmãs, abram seus ouvidos em nome de Jesus, porque nós damos graças a Deus ao crescimento evangélico brasileiro, mas nós não podemos aceitar o que está acontecendo de pessoas, de liderança em nome de Deus, adulterando a palavra, porque não estudam, não buscam conhecimento de Deus, ou pior, distorcem a Bíblia intencionalmente para atingir objetivos pessoais. O que eu estou dizendo aqui, aliás, os cultos deste domingo, as pregações deste domingo, são muito sérias, estarão expostas nas mídias sociais da igreja e vão para o mundo. Sacerdotes que não cumpriam a lei, que adulteravam a lei, que diziam que o doce era amargo, que a noite era dia, não tem problema, todo mundo faz. Já ouviram esta frase? Todo mundo faz, o que que tem? Esta semana um teólogo brasileiro chamou a atenção, pastor Miqueias, das canções que nós cantamos em nossos cultos, e às vezes, empolgados pela melodia bela de algumas canções, o seu ritmo e as suas notas, nós ficamos tão impactados que nós chegamos a cantar heresias, cantamos às vezes absurdos bíblicos. Por isso, um dos deveres do ministro de adoração é investigar a letra daquilo que cantamos, porque nós podemos estar cometendo pecado, achando que estamos cantando louvores. Pessoas que adulteram o seu conteúdo. Mas também havia um outro pecado que cabia aos sacerdotes: profanavam as ofertas. Isto é gravíssimo. Sabe o que está sendo dito aqui? Líderes religiosos que roubavam, como os filhos de Eli, Ofre e Finéias, que tiravam, era aquela época, presta atenção, cedido ao sacerdote retirar parte da oferta oferecida para o seu sustento. Os sacerdotes eram sustentados desta forma pelo povo de Deus. Quando o povo de Deus levava o sacrifício, as ofertas, os cereais, a carne, os sacerdotes tinham o direito de pegar uma parte para o seu sustento, para a alimentação da sua família. Mas Ofne e Finéias, filhos de Eli, diz a Bíblia que pegavam além daquilo que lhes era devido, roubavam. Irmãos, que coisa grave, Que coisa grave quando a palavra de Deus diz: olha para mim, porque eu vou dizer isso aqui só uma vez agora. O dízimo não é seu. E quando o profeta Malaquias diz assim: mas esse povo pergunta, em que roubamos a Deus? E o profeta responde: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Alguns não entregam, mas outros entregam mentirosamente, como está escrito em Atos, o que aconteceu com Ananias e Safira. O outro pecado sacerdotal era profanar as ofertas. O primeiro era adulterar a lei. Mas vinha o pecado dos, não só dos sacerdotes, mas daqueles que eram chamados para proclamar. O profeta é aquele que proclama. Versículo 28: os profetas enganam o povo. Olha que coisa grave, vê se você já viu isso aqui em algum lugar. Os profetas enganam o povo com visões falsas, adivinhações mentirosas, e dizem: assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou nada. Misericórdia. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com alguém que chega para você, não sei de onde tirou a autoridade, e diz: o Senhor me mandou te entregar um recado. Não duvido que Deus possa usar uma vida, mas o interessante é que a maioria das vezes que Deus usa uma pessoa, ela nem sabe que está sendo usada. A maioria. Por quê, pastor? Para que não haja soberba. Porque se eu começar a achar que Deus me dá recado para entregar para você, eu vou me achar muito bom. Então tome cuidado, você que anda pelas casas de oração, entre aspas, pelos cultos de revelação, ouvindo o que está aqui em Ezequiel, dizem que o Senhor disse, e a palavra declara, e o Senhor não falou nada. Acreditam em profecias que nunca vieram de Deus, promessas que nunca vieram de Deus, e você, lave a sua boca e tenha cuidado, todos nós, em dizer a uma pessoa: Deus me mandou te dizer. Deus me mandou te dizer. Quando Deus tem que falar, e eu sei que nessa hora Deus está falando, você crê nisso? Eu não sei o que Deus está falando, eu estou expondo a palavra, mas a mensagem do Espírito Santo é Ele com teu coração, Ele vai na tua intimidade agora, Ele fala a tua necessidade, e eu não sei o que o Espírito Santo está fazendo com a vida de cada um de vocês no momento em que a palavra é pregada, mas eu tenho uma certeza: o Deus que me mandou proferir a mensagem, disse a mim: profere a mensagem, e eu entrego e falo ao coração dos meus filhos. É Ele que fala. Mas naquela época os profetas, e às vezes esses profetas profetizavam os interesses pessoais, visões que não existiam. Hoje a gente vai dizer uma coisa aqui para você: cuidado com esse negócio de sonho. Eu sei o que está na Bíblia, eu creio nos dons espirituais, eu creio. Há um grupo de liderança que é cessacionista, isto é, acham que os dons cessaram. Não, eu creio em todos eles. Você crê? Esta igreja crê nos dons espirituais. Agora toma cuidado, porque é um tal de gente aparecendo, e eu sonhei essa noite, eu sonhei, e os caras acham que todo sonho é uma revelação. Vai ler a Bíblia, irmão. E eu sei como acontece, porque amanhã chega, de manhã o cara acorda assustado com um pesadelo. E depois, se você estudar a natureza do sonho, a natureza do sonho é uma mistura de eventos da vida, do passado, das questões da mente humana com o presente. Então você junta um monte de coisa. Vou te dar um exemplo. Hoje é domingo, você me encontrou acidentalmente, eu estou dando um exemplo, num shopping center. E depois eu vi você em outro lugar, e você sonhou essa noite, o pastor estava pregando no restaurante. Isso é um sinal de Deus. Isso pode não ser nada. Sabe o que é isso? É a junção de um monte de experiência que você passou durante o dia. A mente condensa, vai para o inconsciência, e quando você chega no sono REM, sabe o que é isso? Vai estudar, aí você sonha. Ninguém sonha em sonho superficial, tem que entrar em sonho profundo. Agora, o que me impressiona é um monte de gente crente na igreja há 10, 20, 30, 40 anos, que fica desfilando revelação domingo e na célula. Pastor, eu vi alguma coisa na nuvem. O que que era? Sei lá, alguma coisa. Era uma cruz, não era um pássaro, não é um super-homem. É muita ilusão, é muita loucura. Mentes, irmãos, que às vezes estão adoecidas. Profetas, já no tempo de Ezequiel, 600 antes de Cristo, que diziam assim, diz o Senhor, quando o Senhor não tinha dito nada. Então, o primeiro momento do texto, Deus advertindo os príncipes. Depois Deus diz que o povo fazia o que os príncipes faziam, não tinha diferença, roubava lá, roubava aqui, trapaceava lá, trapaceava aqui, sonegava lá, sonega aqui. Depois Deus fala com o seu povo, dizendo: o meu povo também pecou, os meus sacerdotes e os profetas, as duas principais categorias. E o final dessa mensagem é o que ele trata, o finalzinho do capítulo 22, impressionante. E eu quero começar pelo verso 30, quando ele diz assim: eu procurei alguém que erga o muro e se ponha na brecha, que estivesse diante de mim e em favor desta terra, mas eu não encontrei nenhum. Misericórdia, não havia nenhum que Deus estava procurando para fazer duas coisas. A primeira coisa que tinha que ser feita era erguer o muro. Olha como é interessante o profeta. O profeta fala de coisas que não aconteceram e que ele não sabia que iam acontecer. Alguns dias depois, alguns tempos depois, os muros de Jerusalém seriam derrubados. Quando você lê o Isaías 53, você fica atônito, porque hoje é fácil ler Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas dores, levou as nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje é fácil, mas aquela época, Isaías profetizava a vida de Jesus e a sua morte sem ter a menor noção do que estava falando. Isso é profeta. Porque Deus não dá o profeta, porque o profeta é pecador como nós, o sacerdote é pecador como você, como eu. Deus não pode entregar tudo, e o profeta e o sacerdote não sabem tudo. Ezequiel não sabia que os muros iam cair. Quando os babilônicos entraram em Jerusalém, destruíram os muros. Lembram de Neemias, que também é profeta do exílio babilônico? É Neemias, chamado por Deus na copa do palácio, que vai voltar a Jerusalém para reconstruir os muros. Mas aqui, ele fala de alguém erguendo muros, e a gente precisa do Espírito Santo. A pregação do Evangelho não se dá com a ciência humana, Quanto mais nós sabemos a Bíblia, mais nós entendemos que nós não sabemos nada. A única coisa sei é que eu nada sei, disse o filósofo. Quanto mais você aprofunda na palavra, mais você precisa do Espírito. E a Bíblia diz o seguinte: o Espírito Santo é aquele que nos revela todas as coisas, não é o pastor fulano ou o pastor cicrano, mas se ele abrir a palavra e pregar, o Espírito Santo vai tratar de andar aqui nessa noite, como ele está andando, e vai falar ao teu coração palavras de coerência. Você sabia que o Espírito Santo está passeando aqui hoje? Você sabia que Jesus disse assim: onde houver dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar presente? Gente, nós devíamos estar de joelhos com boca no pó, porque Jesus está aqui, autoridade máxima, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono da nação, Criador de todas as coisas, está aqui. E quando ele partiu para a eternidade, e ele sentou-se à direita de Deus, quem que ele disse que estaria aqui? O meu Espírito. E ele revela todas as coisas. Que muro é esse? Que muro é esse que Deus busca um homem para construir? É o muro da diferença. O muro que Israel não entendeu, porque Israel como nação, como povo de Deus, praticava as mesmas coisas que os ímpios, não havia distinção. Israel roubava como ímpio, maltratava os imigrantes, e ele era imigrante, porque Abraão, pai da nação, nasceu na Mesopotâmia. Quem é que é dono da terra, né? Isso é uma outra pregação. Quem é que é o dono da terra? A nação vivia como o mundo. Não havia diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Jonas disse isso sobre Nínive. Todos estavam envolvidos. Irmãos, nós somos chamados nessa noite por Deus para levantar um muro. Mas veja bem, cuidado com a interpretação. O muro não é o muro que separa, que discrimina, que manda para o inferno. Não é esse muro. É um muro moral e ético. Um muro que se estabelece na vida de quem é sal, de quem é luz. Que quando uma pessoa chega para fazer um negócio com você ou com a tua empresa, ela diz assim: esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Que mulher é essa, honesta, que não trai seu marido? Que homem é esse, fiel nos seus negócios? Que crente é esse, que não se conforma com os valores deste mundo? É isso, é esse muro que a Bíblia está falando, é o muro da diferenciação, da moralidade, da ética bíblica, e não da ética circunstancial que o mundo está vivendo. Levantem um muro. E detalhe, irmãos, a bondade, a misericórdia, a fidelidade atraem. Lembram daquela história do homem que todo domingo ia ouvir um grande orador? E um dia perguntaram a ele: mas você não é ateu? Sou. Mas eu estou impressionado com a convicção e com a vida deste que prega. Tem alguma coisa que eu não conheço. Você abre as páginas dos jornais científicos e os cientistas, até em Harvard, dizendo agora que há um universo controlado por uma mente brilhante, há um Deus que governa. Irmãos, tem que ser construído um muro. Você sabia que a honestidade constrange? As pessoas são às vezes tão honestas que você fica constrangido porque elas devolvem um centavo. Aqueles que cumprem os contratos, como dizia o vovô, o meu contrato é no fio do bigode. Hoje, meu amigo, você vai ficar sem qualquer cabelo, no bigode, na cabeça, porque o que tem de bandido querendo fazer acordo com você. Façamos um muro, erguemos o muro do Senhor, que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam que somos sal e luz nessa terra. Quando eu cheguei, e algumas vezes estive no Mar Morto, eu entendi o que Jesus estava dizendo, que aquela montanha de sal que ladeava aquele Mar Morto, porque não tem vida, Ele disse, o sal perdeu o seu propósito e não salga mais. Jesus nos chamou de sal, mas Ele disse, quando o sal se torna insípido, para nada mais presta, é jogado fora ou colocado nos buracos da cidade, e este sal que não presta é pisado pelos homens. Irmão, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quanta gente é pisada e envergonha o Evangelho, e o diabo pisa para humilhar. Ezequiel declara, porque Deus o revela, eu estou procurando um homem que erga os muros e se ponha na brecha. A segunda expressão fala de intercessão. Eu não vou pedir para que ninguém levante a mão, eu não quero que nós nos constranjamos aqui, ou fiquemos constrangidos, mas quantas vezes, quantas horas do dia, você realmente dobra os joelhos, ou na semana, para orar pela nação? Há uma ordem para que oremos pelos governantes, há uma ordem para que oremos pelas autoridades. Eu não estou perguntando qual é a sua visão política, o seu partido, não é nada disso, eu estou perguntando se você ora. E nós sabemos o quanto oramos pouco. Não, meus irmãos, não adianta nós fazermos movimentos políticos apenas por interesses de alguns. O que adianta é a igreja ser testemunha de Cristo, é a igreja, como eu disse pela manhã, pegar esta palavra, comer esta palavra, e quando chegar nas eleições de 2026, olhar para cada candidato, não acreditar nas balelas ditas nos programas eleitorais, mas olhar e tentar entender quem é que se encaixa nisso aqui, quem é que pode realmente cumprir isto aqui, e que não vai enriquecer com o dinheiro da nação e fazer a corrupção proliferar. Seja responsável. Isto é cidadania, isso é resposta de posicionamento. Como eu disse hoje pela manhã, está gravado, isto é posicionamento. Se posicione como filho, filha do Deus Altíssimo, dê testemunho, seja honesto, seja ético, e ore, e clame, e clame, e clame, se ponha na brecha. A intercessão de uma nação. Porque, gente, o que vai mudar o homem, o que muda a natureza de um país, e é interessante, os países que foram organizados debaixo do Evangelho, eles são, já passou muito tempo, né? Alguns já mais de 100 anos. Muitas coisas mudaram, mas lá na raiz ainda tem alguma coisa. É impressionante. Lá na raiz ainda tem algum respeito ao Evangelho que receberam. Declara a Deus que você se coloca na brecha, para que eu não destrua a terra. para que o pecado não seja punido. É claro que a gente sabe que ele voltará, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de consequência do pecado, eu estou falando da ira de Deus com o pecado, o pecado do povo, o pecado dos príncipes, o pecado da igreja. Deus não encontrou naquela terra nenhum homem, nenhum, e por isso o castigo pelas mãos da Babilônia veio e destruiu a cidade. Mas Deus continua procurando pessoas que se ponham a erguer os muros do Rio de Janeiro e do Brasil, que se ponham a testemunhar o Evangelho com a sua língua, com a sua mente, com o seu comportamento, com a sua ética, e que coloque os joelhos no chão para interceder pela nação. Eu queria terminar este culto perguntando a você de uma decisão. A gente faz tantas decisões e tantos apelos aqui, de naturezas diferentes. A gente apela para aqueles que querem aceitar Jesus como Salvador, a gente apela para aqueles que querem colocar suas famílias no altar, a gente apela para aqueles que querem consagrar suas vidas, mas o apelo desta hora vai ser outro. Você que reclama tanto, você que fala tanto, que é tão politizado, a melhor politização que você pode ter é entender Ezequiel 22. Seja sal, levante muros, atraia pessoas, vai buscá-las para que elas creiam no seu Deus, e não você se converter ao Deus delas, o dinheiro. Se coloque na brecha. Quando aqueles meninos foram parar na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Azael, Misael e Azarias, quando pela manhã o rei, triste porque gostava dos meninos, aqueles meninos judeus mexeram com ele, mas foram condenados àquela fornalha ardente, e Deus os poupou. Ah, o rei aproveitou a oportunidade, porque vendo o testemunho deles e o poder de Deus na vida deles, isso é muito interessante. As pessoas que vivem com a gente, vendo o poder de Deus na nossa vida, testemunhe. E o rei disse: por decreto, toda nação respeitará o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque o Deus deles os salvou do fogo ardente da fornalha, que foi aquecida mais 7 vezes. Deus os livrou, e a esse Deus nós nos dobraremos. Eles não disseram uma palavra, eles não criaram um partido político, eles não se movimentaram a não ser na direção do céu, e fizeram naquela terra o que tinham que fazer, como sal da terra e luz do mundo, e toda uma nação se dobrou diante do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos indo pelo lugar errado, nós estamos confiando nas pessoas erradas. Confie no Senhor, confie no Senhor. Sabe por quê? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.